Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Primeiro, eu quero pedir desculpas a vocês, porque já são 1h15. Vocês devem estar com fome. Aqui também nós estamos com fome. Eu ainda só vou almoçar em Brasília quando eu voltar. Então eu queria pedir desculpa pelo atraso. E quero dizer para vocês que é muito difícil falar depois de ouvir 14 companheiros falando. É preciso encontrar um dicionário para encontrar palavras para falar quando você é o último a falar. Mas eu penso que mais do que a fala, a fotografia que foi tirada hoje aqui, ela possivelmente marque um novo momento na história do Brasil. Eu vou, possivelmente na semana que vem, Tarcísio, a um estado que tem o governador que mais fala mal de mim. E eu vou também, no porto de Itajaí, fazer aquilo que tem que ser feito, porque ele ficou parado quase 2 anos, e nós vamos colocar aquele porto, que é o segundo porto de contêiner do Brasil, para funcionar. E eu não estou preocupado com o governador, que você sabe quem é. Eu estou preocupado é com o Brasil, com Santa Catarina, e de levar a possibilidade das pessoas poderem trabalhar. Dito isso, eu quero cumprimentar o meu companheiro Alckmin, quero cumprimentar o Tarcísio e dizer, Tarcísio, que você está fazendo história nessas parcerias que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo, porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado, é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado e esse é o nosso compromisso. O restante a gente deixa passar. Eu quero cumprimentar os deputados federais que estão aqui, na pessoa do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque o deputado federal e os senadores conseguiram fazer com que a gente provasse ao Brasil que o fato das pessoas não serem do teu partido não significa muita coisa. E eu vou contar para vocês. O PT só tem 70 deputados em 513. O PT só tem 9 senadores em 81. E nestes últimos 2 anos, nós aprovamos 99% das coisas que nós queríamos aprovar para o bem desse país. Inclusive, aprovamos uma reforma tributária que eu jamais acreditei que ela seria aprovada num regime democrático. E ela foi aprovada, e eu agradeço sempre aos deputados e aos senadores pela grandeza que tiveram, não se importando de que partido é o presidente da República, mas se a coisa a ser aprovada seria boa ou não para o nosso país. E eu quero cumprimentar os deputados estaduais que estão aqui. Eu vou utilizar o Suplicy, que é o nosso decano, e em nome dele agradecer a todos os deputados estaduais, as nossas deputadas estaduais, porque também estes companheiros, eles contribuem com o governo mesmo quando votam contra. Porque às vezes votar contra dá coro e a gente consegue aprovar as coisas que a gente quer. Dito essas coisas, eu queria dizer para vocês uma coisa muito singela. O que está acontecendo hoje é uma coisa que eu prometi durante a campanha. Eu quero trazer o Brasil à normalidade. A normalidade é a relação civilizada entre os entes federados, entre prefeito, governadores, presidente da República, deputados federais. Essa é uma relação civilizada. Ou seja, ninguém precisa concordar com ninguém. Ninguém precisa ser da mesma religião. Ninguém precisa torcer para o mesmo time. Ninguém precisa almoçar na mesma mesa. O que nós temos que ter em conta é o que nós estamos fazendo quando a gente governa um estado, um país ou uma cidade. Para que nós fomos eleitos? Nós não fomos eleitos para brigar. Nós não fomos eleitos para fazer desaforo uns para os outros. Nós fomos eleitos para compartilhar o nosso esforço e fazer com que o povo sinta, sabe, prazer em ser governado por alguém que está preocupado por ele. Essa é a coisa maior que a gente pode fazer aqui. Vocês viram aqui vários empréstimos do BNDES ao governo do estado de São Paulo. O meu amigo Serra, Tarcísio, o meu amigo Serra não gostava quando eu vinha a São Paulo participar da assinatura de acordo do BNDES. O Serra falava assim para mim: pô, Lula, mas é empréstimo, eu vou pagar. O que que você está fazendo aqui? Eu falava: eu estou fazendo aqui o que o presidente tem que fazer. Porque você sabe que muitas vezes o governo do estado, mesmo no governo do Mário Covas, precisava de empréstimo e não era liberado. Não é todo presidente que autoriza liberar dinheiro para os estados, não. Não é todo presidente, não. Tem presidente que utiliza o BNDES como instrumento de fazer política contra o seu adversário. Vocês acompanham isso? Não é toda hora que o Banco do Brasil empresta dinheiro para um governador, porque tem gente fazendo pressão. Você tem noção quantas vezes um senador liga: presidente, está liberando dinheiro para tal estado, não é possível, ele vai trabalhar contra a gente. Olha, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber se a obra que o governador pediu para ter um empréstimo é válida. Eu jamais vou perseguir alguém porque votou contra mim. Jamais. Jamais vou deixar de emprestar dinheiro para um prefeito. Jamais vou deixar de ter uma relação com o governador. Não foi para isso que eu quis ser presidente da República outra vez. Eu quis ser presidente da República para provar que é possível, de forma civilizada, a gente resolver os problemas desse país. Esse negócio que foi feito agora por trabalhador do porto já está paralisado há quase 15 anos. É um dinheiro que eles têm direito. Por que não deram esse dinheiro para eles? Porque não havia vontade política de quem tinha condições. E quando você tem vontade política, você consegue fazer as coisas acontecer. Eu e o Tarcísio vamos fazer um bem bolado. Um bem bolado é um acordo entre o governo de São Paulo e a presidência da República, a Secretaria da Habitação dele, o ministro da Cidade, para que a gente acabe de uma vez por todas com a palafita, que é a forma mais degradante de um ser humano morar. Não é possível a gente deixar de trabalhar, sabe, de forma conjunta, de compartilhar esforços, porque eu não gosto de fulano, fulano não gosta de mim. Eu não estou propondo casamento para ele, nem ele está propondo para mim. O que nós estamos propondo é um jeito de trabalhar junto. E eu faço isso com 27 governadores do estado. Faço isso com quase 5 mil prefeitos do estado. Porque as pessoas moram na cidade. As pessoas não moram no estado ou não moram no Brasil, as pessoas moram numa cidade. É na cidade que ela vai pegar o ônibus, é na cidade que ela vai no médico, é na cidade que ela vai na escola, é na cidade que ela quer o asfalto, é na cidade que ela quer, sabe, água tratada. Então, por que marginalizar os prefeitos? Então, esse é o meu jeito de tratar as pessoas. Esse é o meu jeito de governar. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma PEC para discutir a questão da segurança nesse país. Todo mundo sabe que em todos os estados da federação, a segurança é um problema. Todo mundo nesse país está preocupado com a violência. está preocupado com roubo de celular, está preocupado com roubo de carro, está preocupado com genocídio, está preocupado com feminicídio, está preocupado com a polícia matando à torta e à direita pessoas que, por ser negra, pagam um preço maior. Todo mundo sabe. E não adianta a gente ficar falando que a questão da segurança é da responsabilidade do Estado. Não adianta ficar falando. Isso está na Constituição. Mas a segurança é uma coisa que interessa ao prefeito. E nós vamos, na PEC, colocar o direito das prefeituras até a sua guarda municipal, agindo para combater o crime, agindo para combater a violência. Interessa ao governo federal, sem que a gente se meta no papel constitucional do governador. A gente não quer mandar a polícia. Isso é da responsabilidade dele. O que a gente quer é compartilhar qual é o papel do governo federal na questão da segurança pública. Qual é o papel da Polícia Federal? Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal? Onde é que o governo federal pode compartilhar sem se meter no papel constitucional do governador? Porque se a gente não fizer isso, a violência vai continuar. Se a gente não fizer isso, as balas perdidas vão continuar matando crianças na porta da escola, vão continuar matando inocentes. Então é um papel que nós temos que assumir. Daqui para frente, tudo tem que ser compartilhado. As coisas boas e as coisas ruins. A gente tem que compartilhar para a gente mudar um pouco a história desse país. Não é possível, gente. Eu vou lhe contar uma coisa, Tarcísio. Dizem que eu tenho muita sorte. A última vez que esse país cresceu acima de 3%, a última vez foi em 2010. De lá para cá, o Brasil crescia 1,5%, 0,8%, 0,9%. Ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei à presidência da República. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Eu tenho uma filosofia na minha cabeça. Eu não fiz economia. Portanto, não sou economista. Mas eu tenho uma tese que é a seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. É por isso que o BNDES hoje está emprestando 4 vezes mais do que ele emprestava há pouco tempo atrás. É por isso que o Banco do Brasil está emprestando muitas vezes mais. É por isso que a Caixa Econômica está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BNDES está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BNB no Nordeste está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BASA na Amazônia está emprestando muito mais. Porque eu quero dinheiro circulando na mão do povo trabalhador. Eu quero dinheiro circulando. Porque quando o dinheiro circula, o comércio funciona. Quando o comércio funciona, a fábrica funciona. O comércio funcionando, a fábrica funcionando, vai gerar um emprego. Esse emprego vai gerar um salário. Esse salário vai gerar mais um consumidor. E assim a economia vai crescer. Eu vou dizer uma coisa aqui, Tarcísio. Você já viu a moça do FMI, em janeiro de 2023... encontrou comigo em Hiroshima. E ela disse: o Brasil vai crescer 0,8%. Eu falei: querida, eu chamo de querida, você não conhece o Brasil. E nós vamos crescer mais que 0,8%. Crescemos 3,2%. Agora, disseram que em 2024 a economia brasileira ia crescer 1,5%. Ela vai crescer 3,8%. E agora estão dizendo que vai haver uma recessão, que o Brasil vai crescer no máximo 2,5%. Eu estou apostando, eu estou falando, olhando para vocês, pode ter certeza que o Brasil vai crescer um pouco mais, porque tem muita coisa. A única coisa que a gente não quer que cresça é o preço do ovo, é o preço da carne, é o preço da batata, é o preço da laranja, é o preço do óleo de soja. Esse a gente não quer que cresça. Ontem eu vi uma matéria absurda. Ontem eu vi uma matéria, Tarcísio, que me deixou boca aberta. Eu vi uma matéria no jornal dizendo o seguinte: mercado, o CAGED. O CAGED publicou a seguinte matéria: o mercado pensava que o emprego ia ser mais ou menos de 40 mil empregos no mês de janeiro. Aí o CAGED publicou 130 e poucos mil empregos. Ao invés do cara ficar feliz porque está criando emprego, o mercado disse: isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso vai dar inflação. Olha, meu Deus do céu, como é que é possível alguém achar ruim que o país está crescendo o emprego? Como é que alguém, só se o cara nunca precisou de emprego ou nunca ficou desempregado? Porque todo mundo deveria ficar feliz. Quando tem muita oferta de emprego e tem menos gente para trabalhar, qual é o resultado natural? Tem menos oferta, tem mais oferta do que demanda. O que vai acontecer? Vai melhorar o salário. As pessoas vão ganhar um pouco mais. É esse país que nós queremos construir. A gente não quer construir um país eternamente de pobre. O Bolsa Família não é um programa para viver a vida inteira. O que nós queremos é que a pessoa receba o Bolsa Família até arrumar emprego. Quando ele arruma o emprego, ele sai do Bolsa Família. Essa é a lógica. A gente não quer que as pessoas sejam a vida inteira pobre. A gente quer que as pessoas sejam de classe média. Todo mundo tem que ganhar bem, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que vestir bem, todo mundo tem que ir no cinema, todo mundo tem que ir no teatro, todo mundo tem direito de ter as coisas. E é possível. Então, quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo para fazer esse túnel, não é porque ele quer fazer o túnel, porque o túnel é bonito. É fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo de Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. Eu vi o pessoal lá atrás gritar para criar o Instituto no Guarujá. E me parece que o prefeito já deu até o prédio. Pois eu vou lhe dizer aqui, companheiro, eu não sou ministro da Educação, mas eu vou lhe dizer: nós temos 101 institutos para fazer. Aqui na Baixada tem um em Santos e tem um em São Vicente. Pois eu vou dizer aqui: nós vamos fazer o Instituto do Guarujá. Nós vamos fazer o Instituto do Guarujá. Porque quem faz 100, faz 101. Né? Quem está disposto a fazer 100, vai fazer 101. E a coisa que eu mais acredito na vida é a educação. A educação é a única possibilidade da gente tirar esse país do atraso. É a única possibilidade. E eu quero, sabe, com escola de tempo integral, com pé de meia e com alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental, eu quero fazer uma revolução educacional nesse país. Não é possível que 68% da nossa população não tenha terminado o ensino fundamental. 68%. Não é possível que 500 mil alunos do ensino médio desistam da escola para ajudar no orçamento familiar. Então, eu vou lhe contar uma coisa, para terminar. Enquanto eu estiver vivo, educação não é gasto. Educação é investimento e nós vamos fazer o que for possível para melhorar. Por isso, companheiros, companheiro governador do Estado de São Paulo, companheiro presidente da Assembleia Legislativa, companheiro deputados federais, no nosso governo não tem veto. No nosso governo é proibido proibir, é proibido proibir. Aquilo que for necessário fazer em cada estado ou em cada cidade, que a gente tiver dinheiro, a gente vai fazer. Portanto, Tarcísio, não se preocupe, que vai ter muita foto. Eu e você junto, o que é mais grave? O que é mais grave para o nosso adversário é a gente estar rindo na foto. Isso vai deixar muita gente, pode até ter infarto na história, mas o que nós queremos é cuidar do povo de São Paulo e cuidar do Brasil. Parabéns, Tarcísio, parabéns, Rui Costa, e parabéns ao povo da Baixada Santista. Um abraço.
A foto do Tarcísio.
Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem a saída do presidente da República.
Nós acompanhamos ao vivo o lançamento do edital para a construção do túnel Santos Guarujá no litoral de São Paulo. O leilão está marcado para 1º de agosto. Vamos voltar a ouvir o presidente
Lula?
Para quem não
gosta, que eu e Tarcísio estejamos juntos. A semana passada, o Tarcísio foi a Brasília para a gente discutir a data de hoje. E ele jamais esperou que eu ia convidar ele para almoçar. Então veja, se as pessoas não gostam de uma foto junto, uma foto eu e você almoçando é de deixar a gente com muita dor de cabeça. Mas nós vamos fazer isso porque nós gostamos do povo brasileiro, gostamos do povo de São Paulo e nós fomos eleitos para governar o nosso estado e o nosso país. Parabéns, gente!
Faz a foto aí, ó.
Está encerrada esta cerimônia.